Prezados alunos, prezadas alunas, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiveram escutando esse podcast. Quem fala é o professor Antônio Graças. Queria dizer para vocês que esta abertura, tecnicamente, ela não é repetitiva. Na verdade, isso é o que a gente chama de prefixo. É o que a gente usa para que as pessoas identifiquem logo de cara quem é que está falando numa gravação como essa. Pelo menos foi o que eu li no tutorial da internet, tá? Um outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês, esse barulho de cachorro que pode aparecer ao fundo, é algo sobre o que eu não tenho controle, estou gravando de madrugada para ter a menor quantidade de ruído possível, mas eu não tenho como pedir para o cachorro ficar quieto. Ademais, eu gosto muito dos cachorros e dos gatos, eu não brigaria com eles, eles são muito legais. Principalmente nesses momentos de isolamento social que a gente precisa de um pouco mais de companhia. Gente, essas gracinhas à parte, vamos para a aula, certo? Começando mais uma aula de Sociologia das Organizações. A gente vai começar um novo paradigma produtivo e organizacional hoje. Vamos tratar das organizações no toyotismo. Essa apresentação, aula 4, as organizações no toyotismo, ela já está disponível lá no site, no Sociologia da Gestão. Basta ver, baixar, etc. Eu não sei como é que você costuma fazer. Queria dizer que essa apresentação talvez agrade mais vocês, porque normalmente uma reclamação com a qual eu lido é de que a gente vê muita história das organizações, mas não vê algo mais prático, algo que faça sentido mais diretamente na nossa realidade atual. Pois bem, o toyotismo é algo que dialoga com a nossa realidade hoje, principalmente na indústria, mas algumas ferramentas são aproveitáveis também no comércio e na prestação de serviços. A gente vai falar vários nomes aqui que vocês já devem ter escutado, que estão presentes no cotidiano do trabalho, principalmente em grandes empresas. Então a gente vai falar de Just-in-Time, Kaizen, Kanban, a gente vai falar do ciclo do PDCA, 5S, e vamos falar das ferramentas de certificação, como o ISO, por exemplo, 9000, 9001, 14000, se não me engano tem a 45000 também, enfim, vamos tratar disso tudo com detalhe. Justamente por isso essa apresentação é um pouco maior, mais longa do que as outras, mas ela é mais longa justamente porque tem mais questões, mais itens aproveitáveis no nosso cotidiano, tá bem? Para a gente começar, hoje nós vamos tratar dos slides de número 1 a 14. Então peço que você abra aí a sua apresentação e vamos juntos. Slide 1, título da aula, da apresentação. Slide 2, as premissas e os tópicos para o debate. Queria dizer de partida que nessa apresentação a gente vai tratar um pouco mais de contextualização histórica, justamente porque o toyotismo responde a certas questões que são muito importantes para o contexto do Japão. O toyotismo foi, em primeiro lugar, uma resposta às limitações do Japão, aquilo que o Japão não conseguia competir diretamente com os Estados Unidos, por ter saído destruído da Segunda Guerra Mundial, por não ter tanto território quanto os Estados Unidos, tantas matérias-primas, enfim, o toyotismo vai atacar esses problemas. Como é que um país que não tem abundância de recursos, como é que um país que não tem abundância sequer de terreno compete com uma potência que tem tudo isso em grande quantidade? A gente vai perceber como é importante essa contextualização histórica quando a gente for ver que o toyotismo se apoia muito fortemente na questão da eficiência e do combate ao desperdício. Então, no slide número 2, a gente vai ver já de partida o seguinte: premissas e tópicos para debate. A partir dos anos 1950, começou a ser desenvolvida uma alternativa ao Fordismo que viria a revolucionar o universo da produção industrial, o sistema Toyota de produção. Inicialmente restrito a uma montadora japonesa, deu origem a um paradigma que ficou conhecido mundialmente como toyotismo. Aqui vale a explicação que a gente usou para o Taylorismo e para o Fordismo. Quando você tem um paradigma restrito a uma loja, a uma empresa, a uma fábrica, a gente fala de um sistema de produção, a gente fala de um modelo restrito de produção. Então a gente pode dizer que no começo a gente tinha o quê? A abordagem organizacional do Taylor. A gente tinha o modelo de produção do Ford e a gente tinha o sistema Toyota de produção. Quando esses modelos ganham o mundo, quando eles se tornam agentes de transformação econômica, social, quando eles revolucionam as organizações no capitalismo, as empresas, então eles ganham um ismo no final. O sistema do Taylor se transforma no Taylorismo. O sistema do Ford se transforma no Fordismo. E o sistema Toyota de produção vai passar a ser conhecido como Toyotismo. O Toyotismo sai, então, desse contexto japonês para ganhar o mundo. Continuando no slide número 2, este foi o ponto de partida para a crescente flexibilidade produtiva que, desde a década de 1960 até os dias atuais, ocupou o espaço antes pertencente ao Fordismo. Esse é outro detalhe importante. A caminhada que nos trouxe até o modelo que a gente tem hoje, que é a acumulação flexível de capital, vai começar lá no Toyotismo. O Toyotismo que vai introduzir os primeiros elementos de flexibilidade da produção na competição com o Fordismo, que, como eu repeti a exaustão para vocês, é um modelo mais rígido de produção, ok? As inovações do Toyotismo permitiram a posterior criação de modelos como o Volvismo, a produção enxuta, o Just-in-Time e, mais recentemente, a acumulação flexível de capital. O Toyotismo foi, portanto, gente, o ponto de partida para todos esses modelos produtivos bem mais flexíveis que o Fordismo. Inclusive, o Volvismo, que é um pouco mais restrito, está mais vinculado à realidade da Suécia, também responde a um contexto bastante específico. Importante dizer que, se você não ouviu falar dele em nenhum outro lugar, fique tranquilo, não é ignorância sua, de fato ele é um regime que teve menor alcance. De todo modo, Toyotismo traz para nós os primeiros elementos de flexibilidade que vão transformar a produção, e o Toyotismo está diretamente ligado a um contexto cultural, a um contexto econômico japonês. Passando ao slide número 3, os objetivos da aula, vamos só passar aqui muito rapidamente um sumário do que a gente vai ver ao longo das apresentações sobre Toyotismo. Para compreender como o Toyotismo se constituiu e de que modo ganhou o mundo, devemos rever seu histórico de formação, principais conceitos e ferramentas de gestão. Então, quais são os tópicos dessa aula, dessa apresentação? Primeiro, contextualização histórica. O Toyotismo é fruto do Japão depois da Segunda Guerra Mundial, depois da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Vamos ver as características fundamentais do Toyotismo, os primeiros elementos, aqueles mais diretamente identificáveis com esse modelo. As bases filosóficas do Toyotismo tem muito claramente por detrás de si uma filosofia muito bem articulada, tem um discurso organizador. A gente vai notar isso de maneira muito clara. A transição do sistema Toyota para o Toyotismo, como é que o sistema de uma fábrica, de uma montadora vai ganhar o mundo, vai colocar em questão, vai colocar sob crítica o Fordismo. As transformações na cultura organizacional e das relações de capital e trabalho no Toyotismo, relações entre empresa e funcionários, e, por fim, as críticas que a gente pode fazer a esse modelo. Ele é muito interessante, tem muitos elementos relevantes, ele traz alguns benefícios para o trabalhador, mas é do Toyotismo que resulta, inclusive, muitas das reclamações que existem hoje sobre o excesso de trabalho, o excesso de exploração, com consequências inclusive nefastas para a população do Japão e de alguns países asiáticos, com situações com problemas sociais de suicídio por excesso de trabalho, pessoas que morrem de estafa de tanto trabalhar. A gente consegue mapear até o Toyotismo várias coisas boas, vários avanços nos processos produtivos, mas a gente também consegue enxergar certos problemas do mundo atual, do mundo contemporâneo do trabalho, nesse paradigma produtivo, certo? Então, passando para o slide número 4, e tem uma contextualização histórica, em que cenário e condições o Toyotismo foi criado. Passemos já na sequência ao slide número 5. A gente precisa ver primeiro, a gente tem uma imagem do Japão hoje muito associada ao que é o Japão pós-Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, o Japão era uma nação imperialista, que queria expandir territórios, queria ter acesso a mais matérias-primas, queria dominar os povos, as populações do entorno, era uma nação essencialmente imperialista, e era conhecido como o Império do Sol ou o Império do Sol Nascente. Muitos dos elementos que a gente critica nas ideologias da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, do nazismo, estavam presentes também nas ideologias dominantes no Japão nesse período. Importante destacar isso. Esse Japão da paz, esse Japão que é uma grande potência econômica fundada no trabalho, mas sobretudo uma nação pacifista, é uma construção mais recente. É uma consequência da derrota depois da Segunda Guerra Mundial. Do mesmo modo que o toyotismo vai responder ao contexto de derrota pós-Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, o Império Japonês, fundado sobre as ideias de superioridade racial, política e militar em relação aos povos e países vizinhos, foi completamente derrotado ao final da Segunda Guerra Mundial. O que acontece entre 1939 e 1945, em todos os continentes do planeta, mas, sobretudo, na Europa e o campo de batalha do Oceano Pacífico ali entre Japão e China. No que diz respeito à derrota do Japão, conforme a gente vai ver nos próximos slides, basta lembrar que no final da guerra foram despejadas duas bombas atômicas sobre o país, Hiroshima e Nagasaki. O país sofreu perdas territoriais, teve seu complexo industrial destruído e seu prestígio internacional anulado, por conta de atrocidades cometidas durante o conflito similares às praticadas pela Alemanha nazista. Não se enganem, o Império do Japão cometeu tantas atrocidades quanto a Alemanha nazista, sobretudo com a população da China. Não vou entrar em detalhe, porque não é muito o tópico, o tema dessa nossa aula, certo? Isso faria muito sentido em antropossociologia ou na nossa disciplina de humanidade futuro. Para a sociologia das organizações não é o que está tão próximo. Agora, quem quiser pesquisar, tiver curiosidade, é um tema relevante. Após a rendição às forças militares dos Estados Unidos, o Japão foi obrigado a confrontar a destruição provocada pela guerra e se reinventar como nação. Gente, o Japão terminou a Segunda Guerra Mundial completamente arrasado, aniquilado. Não havia pedra sobre pedra, não havia uma indústria de pé, não havia uma casa de pé. O Japão teve que encontrar meios de se reconstruir, meios de se transformar numa nação próspera novamente, deixando de lado esse ideal belicista, esse ideal de nação guerreira, imperialista, que partia para o confronto. A gente vai ver, pelo toyotismo também, como é que surge esse Japão mais atrelado às ideias de paz e de trabalho. Sai de cena, portanto, o discurso imperialista intolerante e em seu lugar começa a ser construída uma potência econômica devotada à paz. No slide de número 6, como a gente pode ver, aí a gente tem algumas imagens da destruição. A gente lembra muito das bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki, como eu já citei, mas o uso de bombas convencionais no Japão, bombas incendiárias, também foi particularmente destrutivo. Até porque as casas tradicionais do Japão eram feitas de madeira. Então essas bombas incendiárias arrasaram o território japonês, as moradias do Japão. Fora o complexo industrial japonês que foi destruído como parte do processo de derrota do país. Quando você destrói o complexo industrial militar de um país, ele não tem como continuar fazendo guerra com você. Então o Japão termina a Segunda Guerra Mundial aniquilado nesses dois polos. Tanto no que diz respeito à população urbana, civil, que não tem nem onde morar, e as atividades econômicas e industriais que inexistem porque as indústrias desapareceram. Aí a gente vai ver três fotos. As imagens ao lado dão a dimensão da destruição do Japão no pós-guerra. À esquerda, essa imagem maior. E no canto superior direito, fotos do bombardeio de Tóquio, com armas convencionais. Isso são aquelas bombas incendiárias que eu citei agora há pouco. Como vocês podem notar, são poucos prédios, poucos edifícios de pé. Na foto do canto superior direito, quem for muito sensível, peço até que não preste muita atenção, porque tem vários corpos carbonizados, a população civil sofreu demais nesse processo de derrota no final da Segunda Guerra Mundial. E no canto inferior direito a gente vai ver a destruição de Hiroshima após a bomba atômica. Todas essas fotos são de domínio público e datam de 1945, finzinho da guerra. A foto de Hiroshima ela chama muito a atenção porque, tirando alguns edifícios ali ao fundo, do lado esquerdo da foto, realmente não sobrou nada da cidade, né? Ela foi aniquilada. Então, como é que estava o Japão? Vamos ver o slide número 7, continuando a contextualização histórica. Qual era o cenário econômico? Como é que as empresas do Japão teriam que lutar? Contra quais desafios elas teriam que se organizar? Vejamos, portanto, em que condições ocorreu a reconstrução da indústria japonesa após o final da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, a falta de recursos financeiros dificultou o financiamento de métodos de produção voltados à constituição de grandes estoques ou inventários, o que era até então o padrão do Fordismo. Lembrem-se, o Fordismo é o quê? Muita matéria-prima no começo do processo produtivo, muita mercadoria acabada no final do processo produtivo. Milhões e milhões e milhões de unidades produzidas. Agora, para você girar uma máquina desse tipo, você precisa ter um capital investido enorme. É muita matéria-prima comprada, muita mão de obra no processo produtivo e um estoque que você precisa administrar igualmente grande no final. Veja, o Fordismo vai funcionar muito bem com economias de escala, com economias amplas, com economia que tem abundância, inclusive, de recursos financeiros. Isso não era o caso do Japão no final da Segunda Guerra Mundial. Além disso, o Japão é um país de dimensões territoriais limitadas, de modo que não possui espaço para plantas industriais de tamanho exagerado. Planta industrial é o nome que a gente dá para um complexo industrial. O Japão é um país super pequeno. Tem reflexos interessantes até na questão urbanística. A gente vê lá aqueles hotéis que, na verdade, são cápsulas. A gente vê apartamentos minúsculos. O preço do metro quadrado lá é muito elevado. Por quê? O Japão é um país de dimensões muito limitadas. Se você comparar com os Estados Unidos, então, a diferença é gritante. Então, como é que a gente vai pegar e construir um complexo industrial gigantesco como aqueles existentes nos Estados Unidos? A gente vai ter que criar uma solução para espaços menores, espaços mais diminutos. Passando ao slide número 8, as ilhas japonesas não possuem recursos naturais e matérias-primas em abundância. Esse foi um dos motivos, inclusive, gente, que levou o Japão à Segunda Guerra Mundial. O Japão queria se tornar autossuficiente nas matérias-primas necessárias ao seu desenvolvimento industrial. Portanto, seria impossível implementar a produção em larga escala nos moldes tradicionais do Fordismo, com relativo desprezo pela questão da eficiência e controle de desperdícios. Aqui vamos tomar alguns cuidados, gente. Primeiro, o Fordismo é muito mais eficiente e muito mais cuidadoso com qualidade do que tudo que veio antes. Não é que o Fordismo não se preocupasse com eficiência e qualidade, mas era um sistema que estava começando a lidar com essas questões. O primeiro que acho que começou a lidar com essas questões de maneira mais articulada. Ainda assim, era um sistema que mobilizava muita matéria-prima, muito produto acabado, muita mão de obra. Basta a gente lembrar que um dos motivos que levaram à desarticulação do Fordismo, à crise do Fordismo, foram as crises do petróleo em 73 e 79. Era uma matéria-prima até então abundante, utilizada em grandes quantidades nos modelos fordistas de produção e que de repente ficou cara, sumiu do mercado. O toyotismo, ele vai estar mais preocupado em eficiência, em pouco desperdício, em fazer cada vez mais com cada vez menos. Como você tem pouco acesso à matéria-prima, pouco espaço, recursos financeiros limitados, bom, aí você vai ter que fazer mágica. Vamos fazer o melhor possível com o mínimo possível. Então a eficiência é um mantra, assim, é algo repetido a exaustão dentro do modelo organizacional do paradigma produtivo toyotista. Concluindo, o último item que meio que junta isso tudo, nesse contexto podemos concluir que uma grande economia de escala que replicasse o modelo fordista dificilmente teria sucesso no Japão. Ou seja, o Japão não tinha como competir de igual para igual com nações que tinham um espaço, recurso, etc., para implementar modelos fordistas puros. Então vamos criar alguma coisa que nos permita competir. Vamos pegar as falhas do fordismo e vamos trabalhar em cima delas. Então, passando para o slide número 9, a gente vai ter uma primeira ideia do tipo de solução que o Japão decidiu adotar. Como é que foi organizado, digamos, esse modelo alternativo? Muito importante, tá? Às vezes tem um linguajar que o professor usa para facilitar a compreensão. Não é que o Japão um dia, como se fosse um indivíduo, sentou e pensou assim, bom, vamos atacar o Fordismo, criar um modelo alternativo. Não. Isso é um processo amplo e que teve uma liderança importante de uma determinada empresa, no caso a Toyota. Por isso que a gente vai falar de sistema Toyota de produção e toyotismo. É importante vocês terem um pouco de noção dessa minúcia de como os processos históricos acontecem. Não é tão simples, às vezes, quanto aparece na aula. mas é o papel do professor, no caso, simplificar para vocês. Mas vamos lá, slide número 9. O Japão precisava lidar com uma situação complexa. Por um lado, produzir com ofertas reduzidas de insumos, de matérias-primas, sem desperdício, em espaços reduzidos e com a máxima eficiência, cenário que a gente descreveu nos últimos slides. De outro, havia uma grande quantidade de desempregados e uma infraestrutura completamente destruída. Essa é outra questão importante. Você tem disponível uma mão de obra que é educada, que é sofisticada. O Japão tem uma certa tradição nessa área já de muito tempo, né? Investimentos em educação, em qualificação técnica. Agora, você precisa pensar que acabou a guerra, certo? Os soldados foram desmobilizados por um lado e de outro, quem era operário não tem mais onde trabalhar, porque não tem indústria. O cenário econômico mundial assistia ao auge do Fordismo, com os Estados Unidos como principais protagonistas. Vale lembrar que o complexo industrial militar que os Estados Unidos criou durante a guerra para lutar contra os nazistas, para lutar contra o próprio Japão, deixou como legado uma potência econômica fantástica. Os Estados Unidos saem da Segunda Guerra Mundial como uma grande potência ao lado da União Soviética. Isso é o auge do Fordismo. A guerra acaba em 1945. A década de 1950 vai ser o auge desse modelo produtivo e vai ser quando ele vai dar os primeiros sinais de fraqueza. E fraquezas que serão atacadas pelo toyotismo. Então, voltando ao slide número 9, a solução encontrada foi a criação de um novo paradigma produtivo, marcado pela inovação, ou seja, pelas novas ideias, pelas novas propostas, o sistema Toyota de produção. A qualidade e a variedade seriam a resposta à abordagem quantitativa da economia de escala praticada até então. Quando a gente pensa lá no modelo T da Ford, a gente está pensando em uma quantidade gigantesca de um determinado produto que é empurrada para o mercado e variedade zero. Acho que o que melhor encarna isso é aquela frase que a gente repete quase toda a aula do Henry Ford dizendo: você pode ter um modelo T na cor que você quiser desde que seja preto. Ou seja, você tem um modelo de veículo em uma cor só. O que o modelo Toyota vai atacar? A falta de qualidade, certo? Que ainda era algo em desenvolvimento no Fordismo, e a falta de variedade. Vamos oferecer mais opções para o consumidor, vamos estar mais atento ao desejo de consumo. Percebe como isso dialoga já com algumas questões da acumulação flexível que a gente vem citando ao longo das aulas? É bom guardar isso daí para o futuro. Passando ao slide número 10, a gente vai começar a parte 2. São as características fundamentais do toyotismo. Vamos tratar, pelo menos inicialmente, disso já nessa aula. No slide 11, a gente vai ter duas fotos que retratam os grandes, digamos, heróis do toyotismo, as grandes lideranças. Do lado esquerdo, a gente vai ter o Eiji Toyoda. A transição desse nome Toyoda para Toyota tem a ver com o sistema de grafia, com aqueles símbolos que são utilizados no Japão. Aí é uma coisa super complexa de fonética, eu não vou saber explicar para vocês. Mas existe sim um motivo para a família Toyoda ter criado a Toyota. É uma questão de sonoridade do nome, tá? Então, do lado esquerdo, a gente tem o Eiji Toyoda, que é o grande líder corporativo, o grande líder empresarial dessa revolução que a Toyota vai trazer para o mercado automobilístico. E do lado direito, a gente tem o cérebro da implementação prática do modelo. Assim, o grande engenheiro industrial do toyotismo, que foi o Taishi Ono. Aqui eu coloco que os dois são engenheiros industriais, mas se a gente for ver na prática, o Eiji Toyoda foi um grande líder empresarial, corporativo, e o Taishi Ono era aquele que supervisionava o processo produtivo, que colocava a mão na massa, que definiu as regras fundamentais do que seria o sistema Toyota. Não por acaso, o Taishi Ono era o engenheiro de confiança do Eiji Toyoda e da família Toyoda. Então, Toyoda foi presidente da Toyota e pertencia à família fundadora. Eles foram os responsáveis por desenvolver o sistema Toyota de produção entre 1948 e 1975. Quase 30 anos de trabalho aí. Pra gente ver que um paradigma produtivo não se cria do dia para a noite, tá, gente? Passando ao slide número 12, inicialmente precisamos apontar as inspirações para a criação do sistema Toyota de produção. Primeira delas, uma visita que foi feita à Ford. Em 1950, Eiji Toyoda fez uma visita de 3 meses às instalações da Ford em Detroit. Acho que eu já comentei isso em sala de aula com vocês, não é incomum que uma empresa convide representantes de outra empresa para visitar o seu processo produtivo. Alguns itens industriais, alguns segredos são escondidos, etc., mas a produção, de um modo geral, pode ser visitada, isso não é incomum. Acontece, às vezes, até das empresas se convidarem para conhecer o processo produtivo da outra. E isso é possível, é aceitável, tá? Não é nenhuma maluquice. Mas de vez em quando acontece, como aconteceu no caso da Toyota, do visitante perceber alguma coisa que vai se transformar numa vantagem competitiva. Então, após esse período de 3 meses da visita, o Toyoda escreveu uma carta para a sede da empresa no Japão, afirmando acreditar que havia algumas possibilidades de melhorar o sistema de produção. Uma linguagem bastante discreta e humilde até para o tipo de revolução que se daria, né? De volta ao seu país, Toyoda e seu especialista em produção, Taishi Ono, refletiram sobre o observado na Ford e concluíram que a produção em massa não poderia funcionar bem no Japão. Dessa reflexão, nasceu o que ficou conhecido como sistema Toyota de produção. Eles identificaram já as fragilidades do modelo, certo? Perceberam que aquilo não era adequado à realidade ou contexto japonês e que era preciso criar algo novo. Vocês podem encontrar no YouTube uma entrevista muito bacana do Taishi Ono, em que quando ele é perguntado sobre de onde vieram as ideias para a criação do sistema Toyota, ele diz, veja, isso tudo já estava no modelo do Ford, vocês que não perceberam. É interessante que existe uma certa humildade no posicionamento dele. Assim, como figura humana, o Ono é muito interessante, vale a pena ver as entrevistas dele no YouTube. Passando ao slide número 13, a gente vai ter uma figura, uma analogia, assim, uma descrição, que eu acho que dá uma certa cor para o que foi o toyotismo, nos mostra mais ou menos, assim, de uma maneira mais alegórica, de onde vieram certas ideias do modelo produtivo toyotista. Então vamos lá, ó, slide número 13, prateleira do supermercado. Antes de fazer a leitura do slide, vou descrever qual é a ideia, depois a gente lê para formalizar isso. Imagina que você vai a um supermercado. O repositor acabou de preparar aquela parede linda, cheia de latas de molho de tomate. Você vai lá e tira 2, põe no seu carrinho. O repositor, ele não vai pegar 500 latas de molho de tomate e colocar ali naquele espaço para 2. Não faz nenhum sentido. Do que você precisa para fazer a reposição? Precisa de 2 latas. E aí o estoque, né, o mostruário, volta ao seu estado ideal. O que, que o Taishi Ono, o que, que o Eiji Toyoda pensaram? Qual foi a reflexão deles? Bom, se o mercado tem uma demanda de 2, qual é o sentido de produzir 500? O ideal é que a gente consiga produzir 2 e entregar esses 2 o mais rápido possível. Imagina que o estoque do supermercado é como se fosse a fábrica e a prateleira o mercado consumidor. Veja, alguém foi lá e tirou 2 latas de molho, ficou um vazio de 2 latas. Você vai lá no estoque e aí, entre aspas, produz, retira 2 latas e faz a reposição. Isso é o quê? Isso é um processo eficiente. É um processo que atende exatamente a necessidade que está posta. É diferente do Fordismo. No Fordismo você não para de produzir nunca. Exista uma demanda específica do mercado ou não. O modelo T da Ford era isso. Você vai produzindo e vai empurrando, vai produzindo e vai empurrando. A lógica da prateleira do supermercado diz o seguinte. Bom, se a gente tinha um regime ideal, um estoque ideal, a gente tirou 2, não tem necessidade de fabricar ou de repor mais do que 2. Assim, aquela janelinha que ficou na prateleira, se só cabe 2, para que eu vou produzir um montão? Isso vale, por exemplo, para os carros. Se eu tenho uma encomenda de 2 veículos, se eu tenho 2 clientes querendo comprar o meu carro, por que eu vou fabricar 50? Essa lógica vai ser aplicada ao sistema Toyota de produção. E, inclusive, acho que é um dos elementos mais básicos, mais fundantes, mais importantes para que vocês entendam esse paradigma produtivo. Aí está posta a lógica da eficiência. Para que fazer mais do que o necessário? Para que gastar mais matéria-prima, mais tempo, gerar mais desperdício, se, com uma produção precisa, que atenda exatamente às necessidades que estão postas, você resolve o problema, certo? Passando a leitura do slide, prateleira do supermercado. Ono, Taishi Ono, viu o supermercado como um modelo para o que ele tentava realizar. O cliente pega a quantidade desejada de produtos na prateleira e os compra. O exemplo que eu dei das latas de molho de tomate, certo? Tirou duas lá. A loja reabastece a prateleira com novos produtos em quantidade suficiente para preencher apenas o espaço vazio. Você não vai ver um repositor chegar numa prateleira em que faltam duas latas com 500 latas para reposição. Não faria o menor sentido. De forma similar, agora vamos passar para o exemplo prático na indústria. De forma similar, um centro de trabalho que precisasse de peças iria para uma prateleira de loja, ou seja, um estoque, um inventário, para conseguir a peça em particular e comprar, isso tudo entre aspas, tá gente? Estamos adaptando o exemplo, a quantidade necessária. Desse modo, a prateleira seria reabastecida pelo centro de trabalho que produziu a peça, fabricando apenas a quantidade necessária para repor o inventário retirado. Então, veja, você foi lá e retirou duas peças. Aí eu vou pedir até desculpas pela ignorância do professor em processos produtivos industriais de maneira mais específica. Mas vamos supor que você retirou dois parafusos. E aí você precisa repor dois parafusos. Você vai solicitar a reposição de dois. Você não vai solicitar a reposição de 500. A mesma lógica do mercado serve para a indústria. Você usou uma determinada quantidade de peças, você precisa repor essas peças. Então você vai solicitar ao centro de distribuição, você vai solicitar quem produz aquelas peças que fabrique o necessário para dar conta daquilo que foi retirado. Você não vai pedir para aquela pessoa produzir um montão, você vai pedir para ela produzir o necessário, aquilo que é preciso para fazer a reposição do estoque perdido. Isto é produzir com eficiência. Lembrando, tá, gente, aqui a referência no slide, essa parte tem um artigo sobre toyotismo na Wikipédia em inglesa que é muito bom, tá? Sistema, se eu não me engano, lá está como sistema Toyota de produção. Vale a pena conferir se você tiver facilidade com a língua inglesa. Lembrando que, infelizmente, a Wikipédia em língua portuguesa ainda é muito precária, tem muitas informações imprecisas, eu não costumo recomendar por conta disso, tá? Não é má vontade do professor. Sei que muitos de nós, inclusive eu até hoje, temos dificuldades com o inglês, mas eu não posso passar para vocês uma referência que não seja boa. O nosso último slide do dia de hoje, da aula de hoje, que é uma decorrência do anterior, que é a questão, slide número 14, que é a questão do combate ao desperdício. Os objetivos principais do sistema são de evitar a sobrecarga, MURI, a inconsistência, MURA, bem como eliminar o desperdício, MUDA. Aqui os termos em português e os termos em japonês, tá? Sobrecarga. As pessoas, elas não devem trabalhar sobrecarregadas. A gente vai ver depois que isso aqui nem sempre funciona na prática. Mas, idealmente, as pessoas não deveriam estar sobrecarregadas de trabalho. Não deve haver inconsistência, ou seja, o processo produtivo ele tem que ter uma lógica, uma fluidez, ele deve funcionar de maneira plena, sem tropeços, sem gargalos, sem engasgo. Precisa ter uma certa fluidez, ele precisa ser consistente. E sempre, né, na medida em que você reforça a questão da eficiência produtiva, o caminho que você tem para isso é o combate ao desperdício. Desperdício de esforço, desperdício de matérias-primas, desperdício de modo geral. Os mais significativos efeitos na produção de valor são alcançados ao se desenhar um processo capaz de entregar os resultados necessários suavemente. Conforme a gente vai ver nos elementos filosóficos do toyotismo, essas palavras-chave aparecem com alguma frequência. Assim, o processo precisa ser suave, precisa ser articulado, precisa ser consistente. Também é crucial assegurar que o processo seja tão flexível quanto necessário, sem estresse ou sobrecarga, já que isso resulta em desperdício. Flexibilidade a gente vai ver mais adiante, mas flexibilidade para produzir no tempo necessário, para atender ao gosto do cliente, para se adaptar às condições de produção. Essas teses foram resumidas em conjuntos de princípios conforme veremos a seguir. Conforme a gente vai ver nas próximas aulas, gente, essas ideias, para que elas fossem, digamos assim, mais facilmente absorvidas, elas vão aparecer em conjuntos de princípios, de regrinhas. Então vai ter os 7 desperdícios, vai ter os 8 tipos de desperdício, vai ter os 5 zeros, enfim. A partir da próxima aula a gente vai ver isso com mais detalhe. Tá bem? Esse é o conteúdo de hoje. Eu tenho alguns recados para vocês depois da vinheta. Alguns recados, gente, ó, importantes. Primeiro, as matrículas entre aspas, na nossa sala virtual. Eu peço encarecidamente que vocês avisem aos colegas para que eles participem, para que eles se integrem nas nossas salas virtuais de ensino e aprendizagem. Aquele é o caminho que eu tenho para perceber se você está participando da aula ou não. Eu não tenho como adivinhar se todo mundo está seguindo por algum outro meio, se a pessoa está prestando toda a atenção do mundo de algum modo, mas se ela não está lá. Aquele é o espaço que eu tenho para ver que você está presente, para acompanhar o seu esforço, a sua dedicação. O nosso nível de matrículas, principalmente em sociologia das organizações, está baixo. Nossa segunda aula de sociologia geral, o pessoal da pedagogia até tem participado bem. Por isso que eu não deixei esse recado na aula de sociologia geral. É mais voltado mesmo para o pessoal de administração e contábeis. Então eu peço para vocês, chamem os colegas, peçam para eles participarem. Fala que o professor Antônio tá legal, tá divertido, bacana. Explica que o podcast tem vinheta, tem fundo musical. Essas vinhetas foram feitas exclusivamente para o meu podcast, tá? Por um amigo. Vocês vão encontrar isso em nenhum outro lugar da internet. Eu tô fazendo com todo cuidado do mundo. Um outro recado que eu vou repetir na nossa aula de sociologia geral, que é muito importante para mim, eu peço paciência nas correções e peço a compreensão de vocês para alguns exercícios que eu vou postar correções coletivas ou padronizadas. Eu não tenho como corrigir esse volume gigantesco de atividades que está sendo passado para vocês em tempo hábil. Tenho procurado facilitar ao máximo as atividades, reduzir a carga de exigência, tá? Aumentar os prazos. O que tiver ao meu alcance para facilitar o trabalho de vocês, eu vou fazer. Mas eu peço, por favor, gente, tenham um pouco de paciência, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Algumas correções vão demorar, outras correções elas vão ser feitas naquele critério mais coletivo, tá? Mais padronizado. Aí como é que a gente faz? Eu olho todos os trabalhos, vejo o que você escreveu, tá lá claro para mim que algo foi feito, certo? Que o aluno não postou uma receita de bolo, e aí eu mando como resposta a resolução mais adequada daquela atividade. No caso das nossas atividades com os paradigmas produtivos, eu não vou ter tanto trabalho porque é um volume mais reduzido. Aí eu consigo dar uma resposta mais adequada. Tá bom? Gente, por hoje é só. Agradeço muito a paciência e a audiência de vocês. Na semana que vem a gente continua, tá bom? Um grande abraço do professor.